Olá, viajantes! Bem-vindos ao AntropoCast, um podcast que vai te levar a singrar os mares da antropologia. Eu sou o Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Estamos em mais uma ilha de exploração nesse grande arquipélago da cultura. Natureza e cultura, mecanicismo e visão sistêmica.
Se fosse para explicar isso, eu teria que voltar para Descartes. Descartes foi o arquiteto principal da visão do mundo como um relógio, uma visão mecanicista que ainda predomina no mundo de hoje. Mecanicista, a natureza vista como um relógio. Você separa suas partes, você o reduz ao número de pedaços pequenos, simples, fáceis de entender, você os analisa e os coloca de volta juntos de novo. E aí você entende o todo.
Mas isso não é o que se chama de pensamento científico? Na verdade, o que você chama de visão mecanicista não é o que define um método científico?
É? Bem, você está certo em um sentido, mas nem sempre foi assim. Não antes de Descartes. Quando ele introduziu esse tipo de pensamento, isso representou uma ruptura revolucionária com a Igreja. Ele disse: eu não preciso de um papa para dizer como o mundo funciona. Eu posso descobrir por mim mesmo. Porque para mim, o mundo é apenas uma máquina. Então ele se tornou fascinado com o funcionamento do relógio e transformou o relógio em sua metáfora central. E também disse: eu não considero o corpo humano mais do que uma máquina. Isso foi tão bem sucedido que os cientistas acreditaram que todas as coisas vivas, plantas, animais, nós, não somos nada além de máquinas. E isso é falso. E essa falácia invadiu tudo: artes, política.
Mas o que há de tão ruim em Descartes?
Não há nada ruim em Descartes. Na verdade, eu acho que Descartes é maravilhoso. Ele era uma dádiva divina enviada para o século XVII, mas os tempos mudaram desde então. Nós precisamos de um novo jeito de compreender a vida. Bem, eu não sei sobre Descartes, mas eu sei que Francis Bacon presidiu julgamentos de bruxaria sob o rei James I. Na época em que milhões de mulheres foram torturadas ou queimadas por praticar medicina popular, ou render cultos a deusas pré-cristãs, ou simplesmente porque eram inúteis. Eu mesma provavelmente teria acabado no cadafalso. Veja, eu não acredito que se tratava de uma metáfora quando Francis Bacon escreveu que a natureza tinha que ser perseguida, obrigada a produzir e colocada como escrava do ser humano. Ele até disse que os cientistas, com seus novos dispositivos mecânicos, tinham que torturar a natureza para extrair dela os seus segredos. Você percebeu como ele usa ela ao descrever a mãe natureza? Como se a natureza não fosse mais do que uma bruxa? E a ciência moderna, a tecnologia, as corporações não fizeram exatamente o que Francis Bacon pregou, torturando todo o planeta para os seus propósitos? Não implementamos finalmente a antiga ideia patriarcal sobre o homem dominando tudo?
Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma etapa da nossa grande aventura pela fascinante ciência que é a antropologia.
Nesse arquipélago sobre cultura que a gente está explorando, há várias ilhas interessantíssimas que a gente pode percorrer. E nós estamos agora pensando sobre algo que é crucial para a condição humana, que é o seu lugar neste vasto universo chamado natureza. E a gente está pensando isso a partir da dicotomia natureza e cultura que foi estabelecida pelo pensamento ocidental, pela construção da filosofia ocidental. E que, de quebra, é um tema bem clássico para a antropologia. Sobre esse tema, pessoal, eu tinha inicialmente pensado em fazer uma abordagem em dois episódios. Primeiro, propor um pensamento, uma reflexão sobre o que esse par conceitual, natureza e cultura, tem levantado para as ciências humanas como um todo, não apenas para as ciências sociais. E depois, na sequência, pensar sobre aquelas contribuições que as etnografias contemporâneas têm feito e que levaram a um questionamento profundo sobre essa dicotomia. E começaram esse movimento chamado virada ontológica na antropologia. Então, depois de lançar o primeiro desses dois episódios, né, que foi o último, enquanto eu estava preparando esse material, estava lendo, fazendo algumas pesquisas, retomando alguns autores, eu fui tendo novas ideias, o pensamento foi fluindo e eu estava pensando em algumas coisas. E aí, nesse meio tempo, começou a estourar essa enorme tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul. Esse é um fato que tem fortalecido bastante o debate, as discussões, e também tem chamado bastante atenção sobre as questões climáticas, sobre aquecimento global, sobre o meio ambiente, enfim, sobre as nossas interferências no planeta e, consequentemente, pensar a relação que a sociedade ocidental, que a cultura ocidental tem estabelecido com essa dimensão, com esse universo chamado natureza. E todo o debate que eu tenho acompanhado sobre as questões ambientais suscitadas por essa tragédia me levou a estabelecer uma série de conexões com a reflexão que a gente está fazendo. E também com aquilo que eu estava pensando, que eu queria dar de encaminhamento para a continuação dessa reflexão. E tudo isso tem a ver com a instrumentalização dos usos da natureza a favor do ser humano, que foi potencializado pelo capitalismo na sua forma industrial, um sistema de exploração bastante intenso, bastante intensivo. Aí, claro, né, gente, a cabeça de cientista social. Instrumentalização para a qual a ciência moderna desempenhou um papel fundamental. A gente vai conversar sobre isso ao longo do episódio. Quando a gente lida com as informações sobre essa tragédia, não tem como a gente não pensar sobre o enorme impacto que ela provocou sobre a vida das pessoas, gerando um sofrimento enorme. Mas também o que ela revela sobre as nossas relações com o meio ambiente, as relações com aquilo que nós chamamos de natureza. E aí é que entra um ponto importante, porque como cientista social eu não consigo deixar de pensar nessa tragédia de maneira sistêmica, de forma sistêmica. Sem pensar que tudo está integrado, que as consequências dessa tragédia, na verdade, estão relacionadas com todo o sistema de exploração que a gente tem construído nos últimos 500, 600 anos. E pensar de maneira sistêmica traz junto a sua forma antitética, a sua antítese de pensamento, que é o modelo de pensamento mecanicista. E esse modelo de pensamento mecanicista foi instaurado a partir da chamada modernidade, a partir do século XVI. Bom, pessoal, eu não quero problematizar aqui o conceito de modernidade, ele é bastante complexo nas ciências humanas, mas, e não é o momento, né? Mas só para deixar claro que o que eu estou chamando aqui nesse momento de modernidade é apenas o período moderno mesmo, tá? O período histórico da modernidade, que vai do século XVI até o século XVIII. Então, só para deixar claro. E outra coisa importante pontuar aqui logo nesse começo, logo nessa introdução, é o que eu estou chamando exatamente de mecanicismo e de visão sistêmica. Claro, pessoal, que eu não vou entrar aqui numa discussão filosófica, né? Mas indo um pouco na pegada introdutória, que é característica do Antropocast, o mecanicismo está sendo considerado aqui como um método científico, como uma forma de apreensão e de explicação da realidade. Como método científico, como método de investigação, ele tem suas raízes bem fortes lá na física. E como o próprio nome indica, né, consiste na tese de que todos os fenômenos da natureza devem ser explicados pelas simples leis da mecânica, das leis do movimento. Nesse sentido, a realidade é concebida como um conjunto de partes integradas em movimento e tudo acontece a partir das leis mecânicas que fazem com que os corpos se movimentem e os fenômenos aconteçam. Essas ideias existem de maneiras diferentes desde a antiguidade clássica, mas foi com o período moderno que elas ganharam muita força. E um dos pontos importantes para o desenvolvimento do pensamento científico ocidental é que uma das consequências do mecanicismo serão justamente as teses deterministas, sobre as quais eu já falei em alguns episódios anteriores. E que alguns pensadores, inclusive, chamam de necessitarismo. Uma palavra diferente, né? Embora, como eu disse, essa perspectiva mecanicista de método científico tenha surgido fortemente no campo da física, mas foi a partir do século XVIII que ela começou a se expandir para outras ciências, inclusive para a sociologia e para a antropologia, que estavam nascendo nesse momento. Se a gente for pensar no contraponto à visão mecanicista, a gente pode pensar na visão chamada sistêmica, ou aquilo que o filósofo da ciência Karl Popper vai chamar de holismo. Vamos lembrar que a palavra holos, em grego, significa totalidade. Olha só que curioso, se você prestar atenção, não é à toa que a palavra holos tem uma semelhança fonética e gráfica com a palavra whole, em inglês, que significa exatamente isso, né? Totalidade, tudo. Então, por oposição à visão mecanicista, uma visão holista é uma concepção de que, para a gente compreender um fenômeno, não basta compreender as suas partes, juntá-las, somá-las. Nessa visão sistêmica, só é possível compreender uma parte se eu levá-la em consideração nas relações que ela estabelece com as outras partes que compõem um todo. Então, o que é importante aqui na visão sistêmica é o seguinte: o que define as partes são as relações que elas estabelecem entre si, e não elas em si mesmas. E aí, nesse sentido, qualquer realidade, pode ser social ou pode ser mesmo da natureza, né, por exemplo, ela precisa ser compreendida como algo bem mais amplo do que a simples soma das partes que a compõem e também das suas relações. É como se o todo tivesse propriedades que faltam às suas partes. Então, para nós entendermos o todo, é preciso entendermos o conjunto em funcionamento. Olha, eu vou dar um exemplo bastante simples. Se uma pessoa está com dor de cabeça, numa visão mecanicista, se eu for procurar um médico com mentalidade mecanicista, ele vai tentar entender a origem da minha dor de cabeça dentro do meu próprio corpo. Então, nesse sentido, ele vai até medir minha pressão, por exemplo, e vai identificar que minha dor de cabeça tem origem numa possível hipertensão. Se eu vou no médico com uma visão mais sistêmica, mais holista, ele vai tentar entender não apenas o meu próprio corpo, mas vai tentar entender a minha vida, para verificar se não existe algo fora do meu próprio corpo que estaria provocando essa dor de cabeça, inclusive agindo sobre o meu órgão, que pode ser a causa pontual desta dor de cabeça. Mas ela pode estar relacionada com todo o meu estilo de vida. E aí, um médico com uma visão mecanicista pode até entender que a minha dor de cabeça esteja relacionada com a pressão alta e vai me dar um remédio para a pressão alta, e isso possivelmente vai curar a minha dor de cabeça. Mas se eu tenho uma visão mais sistêmica, eu posso entender que até essa pressão alta pode estar relacionada com o meu estilo de vida, com os estresses aos quais eu estou me submetendo. E aí, nesse sentido, não vai adiantar eu ficar tomando remédio para a pressão se a causa está exatamente aí. Eu posso tentar intervir no meu estilo de vida e muitas vezes isso pode resolver um problema que é fisiológico, que é somático. Não sei se eu fui claro, mas é um pouco, sendo bem resumido e bem simplista, é um pouco essa distinção entre essas duas concepções. Então, pessoal, para vocês entenderem o fio condutor que vai nos guiar aqui, é preciso ter em mente, é preciso ter como pano de fundo essas duas concepções. E esse modelo de pensamento mecanicista começa a tomar corpo, especialmente a partir da virada do século XVI para o século XVII, momento em que viveram dois grandes pensadores, pensadores importantíssimos, para a constituição dessa cisão, dessa divisão, dessa dicotomia. Aliás, são pensadores fundamentais para toda a construção da filosofia moderna, da filosofia europeia moderna. Eu estou me referindo aos dois filósofos, aos dois pensadores que são mencionados nesse trecho que vocês ouviram no início do episódio. O René Descartes, na França, e o Francis Bacon, na Inglaterra. E quando a gente fala de pensamento mecanicista, não tem como não pensar nesses dois filósofos. E aí, pessoal, antes da gente fazer as reflexões sobre a desconstrução da dicotomia natureza e cultura, eu pensei que seria muito bacana a gente pensar sobre essas abordagens, essas duas perspectivas, o mecanicismo e a visão sistêmica. Até porque, gente, muito do debate contemporâneo que tem sido feito navega na perspectiva sistêmica, que vai pressupor uma integração bastante densa, bastante forte entre ser humano e natureza. E no meu entendimento, a gente mergulhando um pouco nessas duas perspectivas, a gente vai entender melhor, com mais profundidade, as repercussões desse debate contemporâneo que aconteceu e que vem acontecendo nas ciências humanas. E para a gente pensar sobre isso, a gente precisa resgatar esta origem moderna desta cisão, desta divisão. Eu tinha mencionado no episódio anterior que tudo começa na Grécia, né, na Grécia pré-socrática, mas vocês vão perceber aqui nesse episódio que a versão moderna dessa cisão ela vai ser muito mais radical, vai ser muito mais profunda. E a base para isso são esses dois pensadores, esses dois filósofos. Ó, pessoal, só uma curiosidade, aqui em São Paulo, no MASP, agora no mês de abril, começou uma exposição do famoso artista irlandês, que também se chama Francis Bacon. Só que o Francis Bacon artista, ele é contemporâneo, ele morreu em 1992. E o Francis Bacon filósofo viveu lá na virada do século XVI para o século XVII, como eu disse agora há pouco. O curioso é que, segundo consta na sua biografia, né, na biografia do Francis Bacon artista, ele é descendente direto do Francis Bacon filósofo. Então essa condição de homonímia, né, de ter o mesmo nome, não é mera coincidência. E um outro aspecto importante sobre esse momento da modernidade e sobre o qual a gente não pode deixar de pensar quando pensa sobre o modelo mecanicista é a eclosão do sistema social, político e econômico que se consolidou na Europa a partir do século XVI, mas que foi aumentando e foi ganhando escala até o século XIX e hoje ocupa praticamente a nossa vida inteira, que é o sistema capitalista. E quando eu estava começando a pensar sobre isso, me veio um filme do qual eu gosto muito e que tem esse tema do embate entre a visão mecanicista e a visão sistêmica como o foco central de todo o enredo, de toda a história. E foi exatamente com um trecho desse filme, com um diálogo desse filme, que eu resolvi introduzir esse episódio na gravação feita pela minha querida amiga Rose Figueiredo, que já está virando minha parceira no podcast. Obrigadão aí, Rose, mais uma vez. É o filme que eu trabalhei muito com os meus estudantes durante um tempo, quando eu lecionava filosofia, um filme que se chama Ponto de Mutação. O diálogo que vocês ouviram é na voz da grande estrela Liv Ullmann, que foi uma das atrizes preferidas do Ingmar Bergman, que inclusive foi casada com ele. Esse filme, gente, ele foi dirigido e lançado em 1990 pelo cineasta austríaco Bernd Capra, que não é um cineasta exatamente muito conhecido, embora ele tenha alguns filmes interessantes além desse, mas talvez ele tenha sido mais conhecido por ser irmão do físico austríaco Fritjof Capra, que foi um dos autores mais lidos pela geração pós-hippie lá nos anos 80. Livros como O Tal da Física e O Ponto de Mutação, que aliás dá nome ao filme do Bernd Capra e criou toda uma linha mística, que pretendeu fazer uma conexão entre o conhecimento da física quântica com toda a filosofia oriental. É um pensamento bastante interessante. E que justamente resultou numa reflexão posterior que ele foi fazer, para a qual ele virou uma certa referência, da relação do ser humano com o meio ambiente, com o ecossistema, com o planeta como um todo. E a partir dessas suas reflexões, o Fritjof Capra se tornou um dos grandes autores a defender uma visão sistêmica das relações dos seres humanos com o meio ambiente. E é esse o aspecto que eu acho importante ressaltar da obra do Capra. Essa ideia de uma visão sistêmica integrada entre tudo o que existe. E aí o ser humano dentro desse tudo. E é exatamente nesse ponto que, na minha opinião, há uma confluência entre algumas ideias propostas pela virada ontológica com as ideias que já tinham sido colocadas pelo Capra algum tempo antes. E o legal é que, ao introduzir as ideias da física quântica, ele vai dar uma materialidade, um substrato material para essa integração, para essa sistematicidade, ou para essa sistemicidade, se vocês me permitirem um neologismo aí. Só para deixar claro e sendo bem sucinto, é que um dos corolários da física quântica é que no universo subatômico está tudo interligado, tudo está integrado, as coisas não se separam. Mas eu não quero aqui falar sobre a obra do Capra, não. Eu só fiz essa introdução porque esse filme, feito pelo Bernd Capra, condensa um pouco as ideias do Fritjof Capra, né, do seu irmão físico, particularmente nesse campo da ruptura da visão dicotômica, polarizada, sobre natureza e cultura, e foi construindo essa visão sistêmica sobre a qual eu estou falando. Então, a partir desse resgate e do que a revisitação a esse filme me suscitou, eu quero propor aqui nesse episódio algumas reflexões livres, tecendo alguns comentários sobre como todo esse processo está relacionado com o movimento também com a chamada pós-modernidade no pensamento contemporâneo, e isso ficou de fora do episódio anterior. A pós-modernidade, que é esse movimento crítico que é instaurado lá em meados dos anos de 1970 na tradição filosófica ocidental. E ó, eu quero ressaltar o seguinte, observe que eu falei uma reflexão livre, viu, pessoal? É colocar o pensamento solto, sem amarras, para navegar por conexões que eu acho que possam fazer sentido. Espero que façam para vocês também. E aí eu vou procurar propor uma reflexão sobre como tudo isso está relacionado a essas mudanças profundas que tem provocado no campo das ciências naturais, especialmente da física e da biologia. No caso da física, a partir das conquistas de conhecimento sobre o universo subatômico e também no campo da astronomia. Aliás, o nosso físico e astrônomo, bastante conhecido Marcelo Gleiser, navega bastante por essas reflexões também. Ou pelo menos ele tem feito isso nos últimos anos. Eu gosto bastante do livro dele, A Dança do Universo. Acho lindo esse livro. E é interessante vocês entenderem que isso tem repercutido, inclusive, pessoal, no próprio ensino dessas ciências em muitos sistemas educacionais mundo afora. A maneira como se ensina física e se ensina biologia hoje é muito diferente da visão fragmentada que eu tinha quando eu era estudante de ensino médio, por exemplo. E essa visão fragmentada remonta totalmente a esse modelo mecanicista. Hoje, a visão sistêmica que essas ciências têm trazido vão combinar, estão totalmente alinhadas com as reflexões propostas, por exemplo, por pensadores, como eu disse, o Friedrich Capra, mas também o inglês James Lovelock, que se define como um cientista independente. E é justamente o James Lovelock que o Bruno Latour vai evocar logo no início do último livro que ele publicou, que se chama Diante de Gaia. A noção, o conceito de Gaia que ele vai apresentar, ele vai tomar exatamente da proposta feita por James Lovelock, que está presente em várias obras dele, mas sobretudo num dos seus livros mais conhecidos, que é um livro que se chama Gaia, um novo olhar sobre a vida na Terra. Só uma contextualização rápida, para quem não está muito habituado com mitologia grega, Gaia é uma das divindades primordiais de concepção do universo e do mundo da mitologia grega, e se refere justamente à Terra, ao planeta Terra. Então tudo está acontecendo mesmo antes da consolidação dessas novas ontologias que foram reveladas pelas etnografias que sustentaram a chamada virada ontológica. E esses autores, assim como outros também, né, já traziam uma proposta de ruptura com esse binarismo, com essa ideia de uma visão dicotômica substituída por uma ideia de uma visão sistêmica da realidade, o que implica numa integração entre seres humanos e não humanos na concepção da nossa relação com o mundo, com o universo. Essa visão sistêmica vai se construir como um contraponto à visão dicotômica mecanicista sobre a qual a nossa personagem, vivida pela Liv Ullmann, está falando, está comentando no começo do episódio. E sobre a qual eu falei bastante no episódio anterior. Então, pessoal, é esse o ponto que eu quero ressaltar com esse meu discurso todo. Eu não estou aqui querendo resgatar coisas da física, ficar discutindo se há uma materialidade, um substrato material. Não é esse o meu interesse, não. O meu interesse é entender, inclusive, como a gente vai explorar no próximo episódio, a própria ciência como uma construção. Essa é uma perspectiva chamada construtivismo, que eu vou desenvolver mais no próximo episódio. Isso significa que o contexto onde se faz a ciência, a maneira como se faz a ciência, de uma certa maneira determina e direciona como essa ciência será feita. E, sobretudo, como aquele grupo social, aquela sociedade, vai lidar com o conhecimento gerado por essa forma de fazer ciência. Então, eu vou propor aqui da gente começar com um detalhamento mais focado sobre a construção e a consolidação dessa visão instrumentalizadora da natureza, tal como foi feita pelo pensamento eurocentrado, nesse momento da chamada modernidade, tomando como foco os pensamentos do René Descartes e do Francis Bacon. O fato, gente, é que essa cisão, de muitas formas e em muitos contextos, acabou contribuindo para uma separação não apenas conceitual, no sentido das ideias, do campo do saber, do conhecimento, mas, sobretudo, real, efetiva. E foi esta perspectiva antropocêntrica da modernidade, também chamada de humanismo, que combateu exatamente aquela outra perspectiva teocêntrica que vigorou durante toda a Idade Média. E aí, com isso, retirou a concepção humana onde ela tinha sido colocada, o ser humano como a mais perfeita criatura de Deus, e reforçou, reiterou o lugar do ser humano no topo das criaturas animadas e não animadas do mundo. E aí, então, com isso, né, ao afirmar que o homem, e não mais Deus, era o centro do universo, da existência, o pensamento moderno acabou por acentuar ainda mais a separação entre o mundo dos humanos e o mundo dos não-humanos. Então, nesse momento, tira Deus do centro, do ápice, para colocar o homem no ápice, no centro, como aquele que é detentor do conhecimento e o senhor do mundo. O antropocentrismo substituindo o teocentrismo. Acho que todo mundo se lembra desses dois termos do ensino médio, né? E aqui é importante a gente sempre lembrar que esse era o exercício que Nietzsche vai verbalizar séculos depois na famosa frase Deus está morto, que de uma certa maneira expressa o espírito, né, do iluminismo no século XVIII, perpassa século XIX adentro. Mas, como a gente sabe, isso na prática não foi efetivado, porque a modernidade não significou necessariamente a abolição da ideia de Deus. Muito pelo contrário, o que o início da modernidade mostrou lá no século XV, no século XVI, foi justamente o fortalecimento das instituições religiosas e do embate das ideias eclesiásticas com as ideias científicas. Isso a gente viu num episódio lá no comecinho do Antropocast, que é Ciência e Religião. E é impressionante como isso ainda se faz presente hoje, apesar de tudo que nós passamos com o período do iluminismo, com o avanço da tecnologia e da ciência, com a Revolução Industrial, voltamos a um certo teocentrismo. E o pior de tudo, um teocentrismo absolutamente fundamentalista, regredindo cerca de 500, 600 anos no pensamento ocidental. Então, segundo essa visão do que poderíamos chamar de um antropocentrismo clássico, que caracteriza esse espírito instaurado pelo período moderno, né? O ser humano é considerado como totalmente desvinculado da natureza. Ele está supra natura, poderíamos dizer, está acima dela. Aqui, a preocupação, todo o foco do pensamento é caracterizado quase que única e exclusivamente como o bem-estar do ser humano. É aquela visão que considera o homem como centro ou a medida de todas as coisas e a natureza, os animais, ou seja, essa dimensão chamada não humana deixa de ser um valor em si mesmo e vai se transformar em meros recursos ambientais a serem explorados sempre em favor do ser humano, sempre tomando o ser humano como referência. E aí vem um outro ponto importante, pessoal. Essa perspectiva ela vai crescer junto com a consolidação de duas outras características que também são típicas da modernidade. De um lado, a ciência ou o pensamento científico com esse seu modelo racional de validação do conhecimento, uma racionalidade típica do pensamento europeu. E aqui, como a gente vai ver daqui a pouco, Descartes e Francis Bacon tiveram um papel fundamental. E do outro lado, aquilo que Max Weber vai chamar de o mais racional dos sistemas econômicos, o capitalismo, uma outra forma de racionalidade, só que daí aplicada às relações de produção, distribuição e consumo. Só para deixar claro aqui que para Max Weber a ideia de racionalidade está muito ligada à eficácia, à efetividade. Para Weber, por exemplo, uma ação é racional quando você consegue usar os melhores meios para conseguir objetivos mais eficazes. Então é importante deixar registrado para o argumento do episódio que esse modelo de racionalidade científica e também esse modelo de racionalidade econômica, que são característicos disso que a gente chama de modernidade, esses dois modelos de racionalidade eles vão negar qualquer possibilidade de racionalidade a outras formas de conhecimento e também de relações econômicas, e que não se pautem pelos princípios epistemológicos e pelas regras metodológicas, isso no campo científico, e pela sua efetividade econômica, o que, como diria Max Weber, teria seu auge, teria seu modelo máximo nos parâmetros do capitalismo. Nada mais etnocêntrico que narcísico, né, pessoal? Bom, isso tudo proporcionou mais um aspecto dessa visão dualista, dessa vez contemplando a cisão entre conhecimento científico de um lado e o conhecimento, os saberes produzidos por outras culturas. Mais um aspecto que consagra a cisão, a separação entre o nós e os outros. Veja aí o nosso velho conceito de alteridade operando, pessoal. E por outro lado, claro, também se consolida essa separação entre natureza e seres humanos. Bom, resumindo, como uma das principais características desse período da modernidade, o antropocentrismo vai estabelecer então o tom de como vai acontecer a relação do ser humano com a natureza. Nessa perspectiva de associação da racionalidade científica com a racionalidade econômica, assim compreendidas, né, vai justificar a apropriação e exploração do ambiente natural pelo ser humano. Um dos aspectos que é importante ressaltar aqui é que, ao longo dos séculos seguintes, esta concepção acabou levando a uma instrumentalização dos elementos não humanos, aquilo que a gente chama de natureza, né, a tal ponto de estar absolutamente enraizada em nossa mente a ideia de que falamos normalmente de recursos naturais. Observem só que essa expressão ela revela toda essa lógica que eu estou descrevendo aqui. A natureza é um recurso a ser explorado pelo ser humano. Isso, claro, foi a espinha dorsal do sistema econômico que se instaurou nesse momento. Primeiro, na forma do capitalismo mercantil. E depois, na sua forma industrial, o que potencializou ainda mais essa instrumentalização da forma de exploração intensa disso que foi chamado de recursos naturais. E aí vocês conseguem perceber aquilo que o Weber chamava de racionalidade econômica, né? Nesse sentido dado por ele, o que não significa dizer que tenha que ser o sentido reconhecido como universal. É apenas um sentido dentro desse sistema criado dentro do contexto europeu. Ou seja, a medida da eficácia tem que ser compreendida dentro do sentido dado pelos objetivos do sistema capitalista. Acúmulo cada vez maior de riquezas a partir da exploração dos recursos naturais. E como a gente vai ver os trabalhos da antropologia, sobretudo aqueles trabalhos feitos numa sub-área da antropologia chamada antropologia econômica, vão justamente recuperar outras formas de racionalidade econômica que não a pautada pelo sistema capitalista. Isso também é importante pontuar, porque isso vai fazer parte, inclusive, desses questionamentos da chamada virada ontológica, apresentando outras ontologias, outras possibilidades de seres de existência, como eu tenho insistido aqui muitas vezes. Uma das comprovações de que isso realmente foi efetivo, foi eficaz, foi a hegemonia que o sistema capitalista provou ter nos últimos 500, 600 anos. Nesse cenário de construção dessa lógica de pensamento que orientava práticas efetivas, foram pensadores de peso como Francis Bacon, como René Descartes e até mesmo Karl Marx, já no século XIX, por exemplo, que colaboraram para consolidar essa visão da natureza como sendo um mecanismo a ser controlado, uma máquina a ser investigada, dominada e utilizada, sempre, claro, em benefício ou em favor dos seres humanos. A ciência, então, nesse contexto, cumpriria esse papel de construir essa ponte entre o ser humano e o mundo chamado natural, por meio da racionalidade de investigação científica, sempre com o propósito de colocá-la a serviço do ser humano. Vejam que aqui eu já vou adiantar que essa é uma visão totalmente utilitarista que vai ser bastante criticada justamente pelo antropólogo Philippe Descola. A visão mecanicista, que embasou toda essa lógica que eu estou descrevendo, ela encontrou, como eu já adiantei, né, no comecinho do episódio, justamente em René Descartes e Francis Bacon, dois dos seus mais fortes e representativos defensores. E ela, para a época, representou uma certa abordagem revolucionária na compreensão da natureza, do universo e da nossa relação com tudo isso. Vamos desenvolver um pouquinho mais como que isso se deu no pensamento desses dois filósofos. Para Descartes, que era um dos maiores filósofos e matemáticos desse período, né, o mundo físico só poderia ser explicado em termos de um movimento mecânico e de interações entre as suas partes fundamentais que estariam articuladas, sem a necessidade de recorrer a conceitos metafísicos ou conceitos espirituais. Isso como está explicado pela nossa personagem no texto com o qual eu comecei esse episódio, né? Lembrem-se da metáfora do relógio que ela vai utilizar para falar sobre isso. E aqui, pessoal, vai entrar uma parte bastante pesada com foco no argumento do Descartes e do Francis Bacon. Vejam que terríveis são essas ideias e que consequências drásticas, absolutamente drásticas, elas trouxeram para o nosso mundo. E, pelo amor de Deus, eu não quero aqui ser fatalista, dizer que tudo péssimo, tudo ruim. Óbvio que, como a gente vai ver, eu vou detalhar isso daqui a pouquinho, houve grandes ganhos com isso. Aliás, os ganhos é que realmente representaram o fator crítico de sedução para que essas ideias vingassem, vigorassem e tivessem o sucesso que tiveram. Mas o grande ponto é que a gente se esqueceu completamente de pensar nas consequências perversas que isso tudo estava trazendo. Achou que falar se esqueceu é até generoso. Na verdade, isso foi deliberado. Não se quis pensar por conta desses ganhos imediatos que a visão utilitarista traz. Segundo a visão do Descartes, segundo a visão cartesiana, o universo como um todo seria uma vasta, uma gigantesca máquina que seguiria leis matemáticas universais muito precisas. E essas leis, evidentemente, que seriam as responsáveis pelo seu funcionamento, seria o motor do seu funcionamento. E essas leis poderiam ser compreendidas através da investigação da razão humana, da investigação levada a cabo pela racionalidade humana. O Descartes buscava explicar os fenômenos naturais, desde o movimento dos corpos celestes até mesmo o funcionamento do corpo humano. Isso em termos desses princípios mecânicos que seriam relativamente simples, mas universais. Vejam que aí há um resgate daquela ideia pré-socrática das leis que regem o funcionamento da natureza. Esse, se vocês se lembram, foi um dos argumentos com o qual eu encerrei o último episódio. Essa abordagem mecanicista, pessoal, foi fundamental para o desenvolvimento da ciência moderna, como a gente sabe. Ela vai fornecer uma base bastante sólida, bastante robusta para a investigação científica e para o avanço do conhecimento humano. E, de maneira geral, né, resumidamente, como também indica a nossa personagem, foi a partir daí que houve a criação do chamado método científico moderno. Aliás, a gente não pode esquecer que o Descartes é justamente o autor de um texto chamado O Discurso do Método. Então ele é considerado, ele é um dos nomes mais fortes quando a gente fala, quando a gente pensa a respeito da fundamentação, das bases, dos alicerces de todo o método científico moderno. E essa visão também casa perfeitamente bem com a do filósofo inglês contemporâneo dele, né, o Francis Bacon, para quem a mesma visão mecanicista representou um marco fundamental na história da ciência. Assim como Descartes, o Francis Bacon foi um dos pioneiros do método científico moderno. Agora, extrapolando, indo muito além da ideia de Descartes, foi Bacon quem introduziu de maneira forte, de maneira contumaz, essa perspectiva utilitarista desse modelo de pensamento. O Francis Bacon vai defender a ideia de que a natureza deveria não só ser entendida como uma máquina complexa, cujas partes poderiam ser compreendidas e manipuladas por meio da observação científica sistemática e da experimentação, mas também isso tudo deveria ser feito para cumprir o propósito de atender às necessidades humanas e de servir aos seres humanos. E para isso a ciência teria um papel de destaque, né? Para Bacon, a ciência não deveria, portanto, se contentar apenas em contemplar a natureza, em compreender a natureza, mas sim compreendê-la para dominá-la e utilizá-la a serviço da humanidade. Um dos trechos mais fortes da fala da personagem da Liv Ullmann, que se chama Sonia Hoffman, é quando ela diz que, para Bacon, a natureza deveria ser torturada como uma bruxa é torturada para extrair dela os seus segredos. Muito forte isso, né? Claro, gente, que eu estou entendendo que isso é a leitura da personagem criada pelo Bernd Capra, que, por sua vez, é uma reflexão sobre a obra do Fritjof Capra sobre o Francis Bacon. Olha quanta metalinguagem a gente tem aí. Mas, de qualquer maneira, acho que não dá para negar que a gente tem feito muito isso com a natureza. E é justamente essa a pergunta final dela, da personagem, nessa cena que eu transcrevi para vocês. Aliás, uma coisa que eu esqueci de dizer é que essa personagem da Liv Ullmann é uma cientista em crise, porque as suas descobertas foram utilizadas para fins bélicos, para fins militares. É aquela ideia de que o conhecimento científico tem um propósito, tem uma serventia, tem um uso, e deveria ser aplicado para transformar o mundo físico, melhorando a vida das pessoas e promovendo o progresso da sociedade. Vamos lembrar que nós estamos falando aí também num período pré-iluminista, num período em que essa ideia de avanço, de progresso, começa a ser formada, começa a ser consolidada. E o conhecimento científico, ele é tido nessa época como o principal valor que orientaria estas sociedades. Não vamos esquecer que isso está muito forte, por exemplo, para quem é da área de sociais se lembra disso, muito forte na formação do positivismo de Augusto Comte, que vai se consagrar um século depois que essas ideias estão sendo formuladas e consolidadas. E essa visão utilitarista da ciência influenciou bastante o desenvolvimento da tecnologia, da indústria nos séculos seguintes. Vamos lembrar que logo após tem início a explosão da Revolução Industrial. Mas ela se faz muito forte até os dias de hoje, como a gente pode perceber por todos os discursos, inclusive com relação a todas as questões que são discutidas a respeito do aquecimento global, das mudanças climáticas, dos eventos climáticos extremos, e todo o debate que a gente tem visto que envolve o campo da política, que envolve o campo da economia, além, evidentemente, do campo da ecologia, do meio ambiente e de várias áreas de conhecimento, né? E foi por isso justamente que eu comecei o episódio recuperando um pouco a ideia da visão sistêmica do Fritjof Capra. Está tudo interligado. É certo que essa instrumentalização da natureza, que deveria ser promovida pela ciência moderna, inspirada no mecanicismo, né, do Francis Bacon, vai trazer uma série de conquistas e avanços significativos. Isso é óbvio, né? E foi exatamente esse o seu enorme poder de sedução. Porque com o método científico, a gente passou a compreender melhor e com profundidade as leis da natureza. E a partir disso a gente pôde aplicar esse conhecimento técnico no desenvolvimento de máquinas, na criação de tecnologias sofisticadas, no desenvolvimento de medicamentos, conhecimento de doenças, resolução de problemas, criação de infraestruturas que revolucionaram a forma como nós vivemos e nos relacionamos com o meio ambiente. Essas são conquistas, são ganhos que são meio óbvios. Mas não é disso que se trata, senão nós também cairíamos, negando um binarismo, cairíamos em outro, no maniqueísmo. A questão é que, por outro lado, foi exatamente esta abordagem, a maneira como isso foi feito, essa instrumentalização, uma instrumentalização desenfreada numa escala gigantesca para atender a necessidades humanas cada vez mais crescentes, estimuladas pelos padrões de consumo de uma sociedade de consumo, isso também é muito importante sempre lembrar, isso tudo vem levantando seríssimas questões éticas e ambientais muito importantes, altamente relevantes. À medida que a gente busca cada vez mais controlar e manipular a natureza em benefício próprio, a nosso favor, nós vamos construindo sérios e fortes desequilíbrios nos ecossistemas, causando danos que são irreparáveis ao meio ambiente e à nossa própria vida, porque as pessoas morrem e sofrem as consequências disso, né? Voltando mais uma vez ao exemplo da tragédia no Rio Grande do Sul, a gente sabe que isso não é episódico, não é um evento isolado, muito pelo contrário. A gente está vivendo hoje no Rio Grande do Sul e em outras partes do mundo também. Nesse exato momento está acontecendo algo parecido com o Texas, em outros lugares do mundo. Moçambique acabou de passar por algo parecido, enfim. Mais do que pensar que isso é algo cíclico, até resgatando um pouco a ideia do Fritjof Capra, isso é algo sistêmico que está acontecendo em escala global. E o que eu estou chamando a atenção aqui é que tudo isso está relacionado à consequência dessa maneira como nós lidamos com a natureza, de forma instrumentalizada, a partir dessa visão mecanicista. As ideias de Francis Bacon acabaram por acentuar na modernidade esse domínio e a exploração da natureza. Em palavras mais simples e diretas, a gente pode dizer que a natureza e tudo que nela existe é concebido como algo a ser sujeitado pelo ser humano, que foca a sua energia no desenvolvimento da sua total capacidade de seu uso, de seu controle. Bom, então essa perspectiva utilitarista é que vai incentivar o avanço da ciência por todo o período moderno e que, por sua vez, vai alimentar o desenvolvimento da tecnologia que vai possibilitar a eclosão do capitalismo. E não foi por acaso, então, pessoal, que o capitalismo, como sistema econômico hegemônico, ele começa a se consolidar exatamente nesse momento. Aqui eu quero fazer uma pausa rapidinho para falar de maneira geral sobre essa questão econômica, né? Uma das características mais marcantes do ser humano é que, para satisfazer suas necessidades, coletivamente, nós organizamos a exploração dos recursos colocados a nosso dispor pela natureza, produzindo itens que serão distribuídos e consumidos. Então, genericamente, a gente pode dizer que economia, ela envolve esses três elementos, né? A produção dos itens que nós necessitamos, que nós precisamos para sobreviver, nós organizamos isso, nós organizamos a distribuição desses itens e nós organizamos o consumo desses itens. Cada sociedade faz isso à sua maneira, gerando seus sistemas econômicos de formas diferenciadas. Isso acontece em todos os grupos humanos. Isso, como eu já disse, é o que vai estudar uma sub-área da antropologia chamada antropologia econômica. Eu estou apontando isso aqui porque a questão é que, com um sistema específico inventado na Europa a partir do final da Idade Média, que foi o capitalismo, esses três elementos, produção, distribuição e consumo, assumiram um volume, uma dinâmica, uma escala cada vez mais intensas. E isso, óbvio, tem a ver com a intensificação da exploração dos recursos humanos e dos recursos naturais, como eu estava analisando agora há pouco. Então, vocês podem perceber que faz todo sentido a gente contextualizar tanto as ideias de Descartes e Bacon, quanto a consagração dessa visão da natureza ser explorada, tudo isso casa perfeitamente bem com a eclosão, o desenvolvimento e a consolidação do sistema capitalista. Então, numa certa leitura, a gente pode dizer que um dos aspectos que caracterizou o pensamento da modernidade é o mecanicismo como leitura do mundo, o utilitarismo como relação com a ciência e o capitalismo como um sistema econômico focado na exploração tanto do conhecimento científico quanto dos recursos naturais. E essa lógica foi se expandindo num sistema econômico, num sistema de pensamento, num modo de ser e existir orientado pelo utilitarismo, pelo mecanicismo e por essa lógica econômica, que tomou conta do mundo, gerando a mega exploração colonial que a gente conhece muito bem, sobre a qual a gente costuma estudar nas aulas de história. Mas foi a partir do período industrial, do período da escala de produção industrial, que isso atingiu uma proporção monumental. E isso, claro, tem a ver com essa concepção eurocentrada de que, por mais que nós possamos nos reconhecer hoje como um ser da natureza, nós seguimos agindo como fazemos há muitos séculos, como se nós não fizéssemos parte dela, como se nós não estivéssemos integrados a ela. E o mais agravante, né? Vamos preservar a natureza não porque isso é um fim em si mesmo, mas porque ela pode nos ser útil. Nós sabemos que nós temos uma dependência da natureza, mas no sentido de que estamos integrados a ela. Somos interdependentes e não apenas dependentes. Quando a gente cria a noção de dependência, a gente separa, a gente segrega. E aí a gente fecha o nosso primeiro círculo de reflexão aqui nesse momento. A natureza está aí para nos servir, para atender às nossas necessidades. E isso acaba sendo hipertrofiado, aumentado pela racionalidade econômica colocada pelo sistema capitalista. Então a gente continua agindo como se nossas ações, nossas escolhas, nossas práticas e, sobretudo, no campo econômico, não estivessem conectados a ela. Separar de forma radical o ser humano da natureza teve então a sua consequência, a sua repercussão no desenho da nossa relação de exploração e deterioração do planeta, que se fez desde a intensificação desses processos, sobretudo, lógico, a partir da chamada Revolução Industrial. Veja, pessoal, eu não estou fazendo aqui uma digressão erudita, histórica e sociológica à toa. Como vocês vão poder verificar, tudo isso tem absolutamente a ver com essa desconstrução dessa cisão entre natureza e cultura e com o debate que passou a acontecer a partir da chamada virada ontológica na antropologia e nas ciências humanas de uma maneira geral. Bom, e aí, pessoal, a gente chega num ponto super importante, porque, como a gente já viu em alguns episódios anteriores, foi exatamente nesse contexto que surge a antropologia. Aliás, não, isso não é só uma questão de contexto. A antropologia mesmo, como ciência produzida no Ocidente, também vai estar a serviço desses processos todos. Ela vai nascer fortemente impregnada dessa lógica mecanicista e também pelo utilitarismo, inclusive pelo fato que ela vai ser instrumentalizada de várias maneiras possíveis, justamente para que esse sistema de exploração na sua forma colonial fosse bem sucedido, fosse mais eficaz. Sobre isso a gente já conversou em episódios anteriores. E no que diz respeito à quebra da dicotomia natureza e cultura, a base desse movimento não é exatamente nova e que se restringe ao campo da antropologia. Muito pelo contrário. Na minha leitura particular, eu costumo relacionar essa reviravolta toda à perspectiva crítica da chamada pós-modernidade ou condição pós-moderna. Essa é uma expressão que se tornou célebre, que se tornou bastante conhecida, a partir do livro que tem esse mesmo título, né, A Condição Pós-Moderna, que foi publicado pelo filósofo francês Jean-François Lyotard lá em meados da década de 1970. As ideias que foram formalizadas e sistematizadas pelo Lyotard nesse livro tiveram também leituras críticas de outros grandes autores, como, por exemplo, o geógrafo inglês David Harvey, que se tornou bastante conhecido com um livro com o mesmo título que o do Lyotard, e que levantou bastantes críticas a respeito das ideias do Lyotard e que fizeram avançar esse debate. Ou então o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que eu acho que é conhecido de muita gente, até pelo conceito de liquefação das coisas, né? Que justamente ele pensou essa ideia da pós-modernidade com o conceito de modernidade líquida. Ou então o filósofo francês Gilles Lipovetsky, que ele talvez não seja tão conhecido quanto o Bauman, mas ele trouxe a ideia de hipermodernidade para pensar essa questão da pós-modernidade. Dentro da própria antropologia, isso começa a ter uma repercussão muito forte, por exemplo, com a antropologia hermenêutica, a chamada antropologia hermenêutica, que se consolidou exatamente aí a partir dos anos 70, com autores como Clifford Geertz, ou então James Clifford, George Marcus, ou o Eduardo Said, um autor que eu já falei sobre ele no episódio sobre pós-colonialismo. Enfim, só para citar alguns dos mais relevantes. Esse foi um debate bastante intenso que aconteceu na história do pensamento ocidental a partir dos anos de 1970. Ah, gente, não é meu propósito discutir e aprofundar a questão da pós-modernidade aqui, não. Mas é que, como vocês vão ver, todas essas discussões, todo esse debate trazido pela desconstrução da relação natureza e cultura, por essa virada ontológica na antropologia, não só dialoga frontalmente, como está completamente inserido no contexto desse debate. E é uma coisa que eu quero ressaltar, e é um aspecto importante que une tanto defensores quanto críticos nessas variantes de concepção dessa leitura crítica da modernidade, que ficou conhecida como pós-modernidade, como modernidade líquida, hipermodernidade, tal como foi pensada dentro das ciências humanas, é o seguinte: há um momento no decurso do pensamento das ciências ocidentais, ou da formação do pensamento ocidental, como eu insisti bastante no episódio anterior, em que os valores da chamada modernidade começam a implodir, como se fosse um feixe de raios que parte em múltiplas direções, e especialmente no que diz respeito a essa supremacia e instrumentalização do pensamento científico. E isso é bastante importante e dialoga de frente com esse movimento que começou a acontecer no campo da antropologia exatamente no mesmo momento. Eu estou me referindo à implosão daquela forma de racionalidade, pelo menos da maneira como ela era concebida pela filosofia ocidental. E, consequentemente, isso promoveu a abertura de múltiplas possibilidades de apreensão e de compreensão da realidade a partir de outros centros de referência. O que implica também nessa perspectiva socioconstrutivista de outras formas de conhecimento produzida por esses centros de referência. Claro que isso vai acabar produzindo múltiplas possibilidades de leituras, de interpretações e de construções de conhecimento, assim como de processos de validação desse conhecimento construído. Isso tanto no que se refere ao conteúdo do conhecimento, mas também quanto à forma de validação desse conhecimento. Isso, como eu ressaltei no final do episódio anterior, tem a ver com o próprio fazer científico e a validação do conhecimento do fazer científico. Mas, sobretudo, pessoal, eu quero insistir aqui sobre a maneira como os grupos sociais lidam com esse conhecimento. E é esse o aspecto que eu gostaria que nós tivéssemos em mente quando eu faço essa associação entre a ideia de pós-modernidade e a discussão da virada ontológica. Eu não quero aqui entrar num preciosismo filosófico de ficar discutindo se a essência desses dois movimentos são semelhantes. Não, é óbvio que tem diferenças gigantescas, radicais, mas existe um princípio de organização da concepção que eu consigo enxergar uma conexão muito forte. E também, na minha visão, aqui entra de maneira muito forte o pensamento elaborado pelo Bruno Latour, como eu já anunciei no comecinho desse episódio, que vai transformar essas reflexões sobre a nossa relação com a natureza também como ponto de uma crítica epistemológica fundamental na atualidade. Embora ele já tenha anunciado isso na sua obra mais conhecida, que é o livro Jamais Fomos Modernos, ele deixa isso bastante evidenciado no seu último livro que eu mencionei agora há pouco, Diante de Gaia. Isso é especialmente importante quando a gente está pensando a quebra de paradigma do modelo dicotômico natureza e cultura, que eu entendo essa quebra desse paradigma como o momento de ruptura de todo esse processo, de ruptura concreta. E o que eu estou chamando de ruptura concreta é que, pela primeira vez, embora várias historiografias anteriores tenham trazido outras formas de conhecimento, outras formas de concepção da relação homem-natureza, como diversas sociedades mundo afora, estudadas pelos antropólogos, pensam e tematizam um novo olhar sobre esta relação do homem com a natureza, sobre o nosso lugar no contexto da interação com os não-humanos e também na própria produção do conhecimento. Então, como eu estava dizendo, embora isso já fosse praxe na antropologia, considerar essas formas de conhecimento, essas alteridades, mas foi exatamente nesse momento que isso começou a ser efetivamente levado a sério, como outras ontologias, como outras formas de ser e de existir, que são equivalentes àquelas propostas pelo pensamento, pelo estilo de vida, pelo modo de vida europeu, ou, se vocês quiserem, ocidental. E é disso que se trata. Então, como eu espero deixar indicado aqui, eu quero deixar claro que essa é tão somente uma pretensão, a questão da condição pós-moderna, ela vai encerrar alguns temas que são bem fortes e evidentes nesta reelaboração da relação natureza e cultura, tal como ela vai aparecer nos autores da chamada virada ontológica, e particularmente da antropologia. E isso, finalmente, a gente vai ver e aprofundar no próximo episódio. Bom, pessoal, a gente está quase concluindo e eu espero que vocês tenham gostado dessa abordagem diferente sobre o problema da grande divisão, da dicotomia natureza e cultura. Embora eu já tenha falado bastante sobre esses assuntos no episódio anterior, eu acho que eu fiz aqui de uma maneira que eu consegui aportar um pouco mais de densidade quando eu faço essa conexão entre o mecanicismo, o utilitarismo e o capitalismo, para a gente entender com mais profundidade os efeitos da instrumentalização da ciência e as consequências que isso tem, sobretudo agora que nós estamos experimentando de maneira muito forte e de maneira muito severa os efeitos da devastação trazida pelo sistema de exploração promovido pelo capitalismo industrial ao longo dos últimos séculos. E não faltaram alertas, sobretudo da ciência, de que esses eventos vieram para ficar e a tendência é que eles só aumentem. Aliás, isso a gente tem visto bastante nos últimos eventos climáticos graves aqui no Brasil, de que, à medida que eles vão acontecendo, mais e mais relatórios científicos antigos e relativamente antigos, alertando desses perigos, começam a brotar. Como se a ciência tivesse feito o seu trabalho, mas aqueles que são responsáveis pela esfera econômica, pela esfera política, fizeram um pouco caso disso. Aliás, isso acontece não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E a angústia que dá com a pergunta, bom, o que fazer diante de tudo isso, né? Diante de Gaia, como sugere o título do livro do Bruno Latour. E aqui entra um outro conceito científico, que também é bastante trabalhado pelo Bruno Latour, que é a ideia do antropoceno. É aí que eu acho que entram essas novas ontologias, essas novas formas de pensar, e é isso que eu acho que pensadores como Felipe Descolar, Bruno Latour, o próprio Eduardo Vieira de Castro e a Dana Haraway, enfim, esses grandes pensadores da nossa relação com a natureza, com o meio ambiente, estão propondo. Então, repetindo o que eu disse, pessoal, não se trata de negar a ciência, de negar a tecnologia, de negar a revolução industrial, de negar a nossa relação com as máquinas, com a automação. Pelo amor de Deus, não se trata disso. Evocando aqui o Roberto da Mata, eu seria um reles cavernário se pensasse dessa maneira. Muito pelo contrário, afinal de contas, a ciência, ela conseguiu, ela logrou êxito nesse domínio da natureza, nesse domínio do conhecimento sobre a natureza. E isso, claro, tem se mostrado uma ferramenta poderosíssima, aliada do ser humano no enfrentamento das questões que o próprio mundo nos coloca, nos desafios que o próprio mundo nos coloca. Mas o ponto importante aqui é que se trata de convocar a fazer uma reflexão bastante densa, bastante aprofundada, sobre como nós estamos lidando com tudo isso e com as consequências de tudo isso. E mais, como outras ontologias, como outras epistemologias, podem nos ajudar a repensar isso. Esse é o ponto fundamental. E é disso que se trata quando a gente fala sobre essas outras ontologias, sobre essas outras formas de existir, de pensar, de conceber o mundo, de conceber o ser humano e, sobretudo, de conceber esta relação do ser humano com o mundo. E é sobre isso que a gente vai conversar no próximo episódio, quando a gente falar dessa quebra, dessa cisão natureza e cultura, desse resgate da unidade entre ser humano e natureza, tal como isso é pensado por essas sociedades etnografadas por antropólogos e antropólogas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia, obrigado por terem ouvido. Espero que vocês tenham gostado das reflexões. E no próximo episódio, então, finalmente a gente vai entrar aí com as principais questões da antropologia ligadas a esse resgate da relação natureza e cultura feita pela virada ontológica. Muito obrigado pela companhia, pessoal, e até o nosso próximo encontro. Vamos nos preparar para o nosso próximo destino? Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, siga-nos no Facebook e Instagram, @antropocast. E siga-nos também na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.